Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Convivendo com os diferentes. Primeira parte de duas, na sequência de Romanos. Romanos 14 agora. Já acabamos o capítulo 13, já querendo aterrissar no capítulo 16, que é o final do livro. Vamos ter algumas pregações até lá. Eu vou ler até o 12. Mas antes disso, deixe-me introduzir dizendo que o capítulo 14 e parte do 15 trata daquela questão muito difícil de relacionamento na igreja entre irmãos que pensam de maneira diferente e que têm um nível de fé diferente em certas áreas da vida cristã. Não significa um nível de fé absoluto, um tem uma fé maior do que o outro. Não, mas em certas áreas, certas nuances da vida, algum é mais forte do que o outro, em certa maneira de ver, de encarar certas situações, certos costumes. Então não é que seja um nível simplesmente, absolutamente acima ou abaixo do outro. É muito complexa essa questão de nível de fé. Tudo começa com o fato puro e simples de que a consciência de um não é igual à consciência do outro. E o nível de fé de um, em todos os aspectos da vida, não é igual à fé do outro. Partindo daí, dois grandes erros costumam ocorrer nas igrejas. Primeiro, o crente querer que os outros ajam exatamente da maneira como ele age. E siga os mesmos passos, exatamente iguais. Se ele não segue, aí você critica, julga, condena. Segundo erro, mesmo sem criticar ou julgar os que pensam diferentemente dele, o crente faz o que acha certo. Mesmo que isso choque os outros. Não tá ligando para o que os outros pensam. Desde que ele ache certo, está tudo bem com ele. Errado. Hoje nós vamos ver o primeiro erro. Na próxima semana, se Deus quiser, o segundo erro. Por isso que eu disse que essa era a primeira parte de uma sériezinha de duas pregações no capítulo 14 de Romanos. Convivendo com os diferentes. Versículo de 1 a 12. Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Paremos aqui e vamos orar. Santo Deus, juiz de todos nós, tu podes falar em julgamento certo e julgamento errado. Tu podes nos proibir de julgar certas coisas. Tu podes nos autorizar a julgar certas coisas. Que sejamos fiéis para entender a tua legislação sobre o assunto, o que tu queres. Entender os rumos que devemos seguir quanto a isto, a atitude correta. O assunto é difícil, Senhor. Trata de consciências diferentes, maneiras diferentes de ver as coisas. Dá-nos sabedoria, dá-nos humildade para tratar isto de maneira correta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Paulo qualifica, de saída, nos versículos 1 e 2, dois tipos de crente. O débil na fé, primeiro. Esse enxerga valores espirituais em coisas que, de fato, não têm muita importância. Tem a consciência tão sensível que se recusa a certas práticas não erradas em si mesmas. Acho que são proibidas aos crentes. Deixem lá, vamos para cá. O débil na fé é muito sensível. E tudo ele acha que é proibido. O outro, embora não propriamente chamado de forte na fé, fica implícito, uma vez que ele é posto em contraste com o fraco na fé. Esse forte se sente mais livre na sua prática cristã. A sua consciência não vê problemas com as coisas que, ou com muitas coisas que em si mesmas não são más. Observação importantíssima aqui. Em nenhum momento Paulo discrimina o que ele chama de fraco na fé ou o considera inferior ao que ele considera forte. Em nenhum momento. Observem bem isto. Não elogia o forte na fé, não critica o fraco. Não é o assunto aqui. E o conceito de fraco, em momento nenhum, se refere a um baixo nível espiritual. Fraco na fé não é que ele não tem comunhão com Deus, que ele é espiritualmente fraco. Não. Conforme já falei, é alguém que reprova coisas que não são obrigatoriamente reprováveis diante de Deus. Paulo chamou isso de fraco na fé. Eu fui nos dicionários aí do grego para ver se esse fraco ou débil tinha algum outro significado, mas não é, é fraco mesmo, não tem jeito. É débil ou fraco, é o adjetivo que ele usou. Dois exemplos são citados aqui, talvez houvesse mais na época. Versículo 2. Uns não comiam carne de jeito nenhum. E os outros comiam só legumes, eram vegetarianos. Um dos motivos prováveis dos que não comiam carne é que não queriam arriscar comer carne sacrificada a ídolos. Não fala aqui no texto, mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 10, fala claramente dessa problemática de alguns comiam carne livremente, outros não comiam porque tinham medo daquela carne ter sido sacrificada a ídolos pagãos. Então achava que aquela carne era uma carne proibida. O outro achava que não era coisa nenhuma, tinha nada a ver. Era um filé muito gostoso. Independente do que tinha sido feito com aquele pedaço de carne ali. Paulo discute aquilo lá. E até a questão de alguns que iam a templos pagãos comer. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas alguns então não comiam carne. Falando para os romanos. Não sei se o motivo é exatamente o mesmo lá dos coríntios, provavelmente sim. Seja como for, não comia carne certamente porque achava que aquela carne tinha algum problema. Outro comia carne tranquilamente, comia de tudo. Versículo 5. Uns guardavam certos dias. Talvez dentro da lei cerimonial judaica, achando que tinha alguns dias que a lei marcava, que eram dias santificados mais do que os outros, e davam diferença para os dias. Outros não fariam diferença, fazia diferença entre um dia e outro, para ele tanto fazia um dia como o outro. No sentido de haver mais ou menos santidade naquele dia, ou ter de se portar de uma maneira diferente do que no outro. Não, tudo igual. Observação importantíssima. Paulo não está tratando de atitudes e comportamentos pecaminosos. O pecado na vida de irmãos deve ser enfrentado, denunciado, tratado pela igreja. Aqui se trata de maneiras de proceder e de costumes em coisas não erradas em si mesmas, mas vistas de maneiras diferentes, por irmãos diferentes. Este é o assunto. A questão é complicada, porque nem tudo pode ser taxado claramente de pecado, tipo adultério. Alguém vai discutir? Não tem discussão. Preto no branco, adultério é errado, pecado, ponto. E tem outra, no outro extremo, algo completamente opcional. Ouvir música, gostar de música, mesmo considerando boa música. Não tolera música, nem boa, nem ruim, não gosta de música. O outro é altamente musical, completamente opcional para o crente, essa questão de música. Não estou falando aqui da qualidade do aspecto, por enquanto. Mas, considerando mesmo uma boa música, um gosta, e o outro não gosta de música de coisa nenhuma. Livre. Então, um é pecado claro, o outro não é claro, não é claro que não é pecado. Dois extremos. Muitos casos ficam numa linha intermediária. Embora não pecados diretamente proibidos pela Bíblia, mas são consideradas práticas tranquilas para uns e duvidosas para outros. A mesma prática. O problema é que até o grau de duvidoso varia, de acordo com a consciência. Para um é pouco duvidoso, para outro é muito duvidoso. Para o outro é duvidoso coisa nenhuma, é claro que pode fazer. Para o outro é claro que não pode fazer. Complica. O que é que se faz? Já sei, o manual. Aqui na igreja publica ali o manual, uma cobra para cada crente. Pode, não pode, pode, não pode, pode, pode. Não! Não, 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 não. O que não pode é pecado. O restante, vamos ver conforme o que a Bíblia diz, segundo princípios, mas não estabelecendo regras. Às vezes tem que se estabelecer algumas regras, como essa igreja estabeleceu anos atrás a questão de vestimenta feminina, que até hoje está ali, e hoje ninguém nem mais lê, acho que já ficou velho, tem que fazer uma nova, talvez breve. Mas o problema é complicado. E aí entra a proibição de julgar em assuntos cinza. Não julgue o outro. Não condene. Paulo estabelece alguns princípios. Versículo 1. Acolhei ao que é débil da fé, não, porém, para discutir opiniões. Conversar sobre a opinião do outro, emitir a sua própria opinião, bater papo sobre o assunto, um edificar o outro, maravilha. Tudo bem. Ficar polemizando, discutindo, se atritando, criticando um ao outro, não, não, não. Acolha aquele mais sensível. E não discuta muito, não. Vai arranhar, vai irritar, vai magoar, não adianta. Não discuta. Interessante isto. Não discuta. Versículo 3, segundo princípio. Deve haver um respeito mútuo. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. O mais forte ou o mais livre, não despreze o mais sensível. Infelizmente, esse desprezo é a tendência natural. O que se sente mais aprovado pela consciência para não se prender a detalhes começa a se achar mais espiritual do que o outro. E uma tendência de querer desprezar o outro, chamando de legalista, cri-cri, bitolado, coisas desse tipo. Mas o outro vem dar o troco. E ele diz, o mais sensível não julgue o mais forte. Porque a tendência do outro é dizer, não, você é que é carnal, vive fazendo as coisas do mundo, liberal, pecaminoso. É o troco que o mais sensível dá. Ele acha que o outro, que é mais largo nas suas práticas, é mundano. Claro que ele vai achar. Então, um é bitolado e o outro é mundano. Um não despreze o outro e o outro não julgue o outro. É o que Paulo diz. Os dois estão errados em se hostilizarem mutuamente. Cada um faz o que a sua consciência aprova, respeite o outro. Versículo 3. Terceiro princípio. No final do versículo 3. Deus acolhe. Aqui fala, porque Deus o acolheu. Dá a entender que Deus acolheu só o do último caso. Eu não entendo assim. Literalmente sim. Mas Paulo não precisa dizer, Deus acolheu este, aliás, acolheu o outro. Para mim é tão óbvio. E Deus acolhe tanto um como o outro. Os dois são filhos de Deus. E o próprio contexto na frente vai dizer isso. Que um, quando come para Deus, o outro também. E que Deus é senhor dos dois. Não, acho muito claro aqui que ele quer dizer que ambos foram salvos por Deus. Ambos são amados por Deus. Ambos são filhos de Deus. Os dois têm acesso a Deus. Os dois têm a ajuda de Deus. E onde está a ideia de um ser melhor do que o outro? Aos olhos de Deus. Não, Deus prefere o que é chamado fraco na fé. Não, Deus prefere o que é chamado forte. Esse é o queridinho dele. Não tem isso. Não tem isso. Se Deus acolhe os dois, por que você vai ficar criticando alguém a quem Deus acolheu? A lógica de novo. Lógico isso. Deus acolhe, você não acolhe. Quem está certo? Adivinha. Quem está errado nessa história? Deus acolhe, mas você não acolhe. Está criticando, criticando, criticando. A quem Deus acolheu. Independente de um lado ou do outro. Quarto princípio, versículo 4. Ambos são servos de Deus. Se um julgar, o outro está julgando o servo alheio. E é Deus quem vai julgar esse servo. É a ele a quem cada um vai prestar contas. O que importa é o crente tentar permanecer em pé diante de Deus. O outro com a sua consciência bem sensívelzinha, e o outro mais largo, nem tanto detalhista nas coisas. Não importa, permaneça em pé diante de Deus. E se errar e cair, Deus o levanta de novo. Interessantíssimo isso. Deus o sustenta. Deus o manterá em pé pelo seu poder. Agora, eu acho implícito que aqui está tratando de um crente com atitude boa no coração. Não é um crente relapso, frouxão, que sabe que está errado e se aproveita disso aqui de maneira errada para cair mesmo no mundo mesmo, dizendo que ele é muito ego forte. Não, Deus não vai acolher alguém assim. Ele vai dar uma lapada no filho desse que precisa de uma boa surra. Não é o contexto. Você vê que o contexto, Paulo está tratando aqui de irmãos sérios. Sérios. Cada um leva a sério a sua própria consciência. A consciência que é diferente de um e do outro. E um obedece a sua consciência naquilo que ele acha correto. E o outro obedece a sua consciência naquilo que ele acha correto. Mas eu só entendo esse texto assim. Os dois são crentes que levam a vida cristã a sério. E pode errar, tanto pode errar que Paulo diz, Deus o sustenta em pé, vai ficar em pé ali e todo mundo erra e Deus levanta de novo. Errou, confessou, toca para frente, vai aprendendo, vai amadurecendo. Talvez o fraco na fé vai ficando mais forte naquelas áreas que ele é fraco e o mais forte vai sendo mais largo para o outro lá, colher o outro e os dois vão aprendendo aí. Quinto, o princípio é que cada um, essa é importante, aliás, como se os outros não fossem, né? Mas essa é bem prática. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Versículo 5. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Por quê? Eu vou ler de novo. 6 a 9. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. O crente tem de dar satisfação a Cristo em absolutamente tudo o que faz. Nesse trechinho aqui, Paulo deu uma desviadazinha. Começou a falar de Cristo, a morte de Cristo e tudo, mas era típico dele. E depois ele volta para o assunto, mas eu não vou aqui aprofundar muito na questão da morte de Cristo. Apenas dentro do nosso contexto, dizendo que a maneira como o crente da época encarava os dias da semana tinha que ser explicada a Cristo. Se ele entende que os dias são diferentes, ele guarda certos dias ainda conforme a lei, parece que era o caso, não é bem, muito claro, mas parece. Então esse irmãozinho vai dar conta diante de Cristo, como é que você está guardando ainda a lei? Explique. Se o crente comia certa comida, mesmo dizendo, rapaz, essa carne aí pode estar contaminada como está estragada. Não, não é bem estragada. Foi isso aqui ficada para ídolos. Não, para mim não tem isso não. Ídolo nem existe. Não, para mim, eu vou comer essa carne numa boa, estou morrendo de fome. Então ele vai explicar para Cristo por que ele comeu a carne. Ele está se sentindo bem comendo aquela carne, a consciência prova? Tá. Então coma e explique a Cristo. Na vida e na morte, o crente tem que estar pensando em Cristo, querendo agradar a Cristo, quer vivendo, quer morrendo. Em todas as situações, Cristo é nosso Senhor do mesmo jeito. E ele morreu para adquirir o direito de levar para o céu aqueles que ele salvou. Então veja a importância de você ter a sua própria opinião nas coisas que você faz e deixa de fazer. Antes de dar satisfação à sociedade, à sua igreja, a quem quer que seja, em primeiríssimo lugar, você vai ter que dar satisfação a Cristo. Uma prestação de contas pessoal, feita continuamente a ele e diante dele. Continuamente. Sabe qual é o maior obstáculo na vida cristã para você ter a própria opinião definida na sua mente? A superficialidade. Toquei neste ponto ontem, inclusive. Que, aliás, é um dos grandes males da atualidade, com reflexo direto no cristianismo. Falta de leitura. Falta de reflexão, excesso de televisão, tudo vem moído para o telespectador engolir. Consultas relâmpagos nos Google da vida, falta de conversas sérias e profundas entre as pessoas, tudo muito superficial. E é um paradoxo. Eu acho que nunca as pessoas tiveram tanta informação rapidamente, na hora que querem, e ao mesmo tempo tão rasas. E não pense que as pregações do pastor e as aulas e os estudos bíblicos vão preencher esse vazio. Vão ajudar muito, é claro. Mas a tomada de opinião pessoal tem que ser feita por cada um na sua própria mente, conforme a própria consciência, ouvindo de diversas fontes, pensando, lendo, testando o que acha certo ou errado com as escrituras, que é o padrão. Refletindo, aprovando e reprovando na própria consciência. Mantendo a consciência limpa e pura, sensível, para que ela lhe dirija bem. E no fim, pronto, tem a sua opinião. Eu faço isto por isso, isso, isso. Ah, mas eu não faço. É lamentável. Eu não, isso aí, não sei. Eu sei. Eu sei, meu irmão, para mim, viu? Sou senhor da verdade, não. Para mim. Quando eu estou dizendo que eu faço isso, que eu sei o que eu estou fazendo para mim. Já pensei, já estudei, já li, já discuti, já orei e eu estou em paz com Cristo em fazer isso aí. A questão de chocar o irmão é outra história. Eu não vou colocar aqui. Não estou falando ainda em algo que choca o outro. Isso aqui não. É outro assunto. Mas até aqui, até onde nós temos ido no texto, é exatamente isso. Você tem sua opinião naquilo que você faz, deixa de fazer e pronto. É o importante. Quem não tem opinião própria acaba caindo naquela situação tão triste contra a qual Paulo alertou os Efésios. Eu vou ler, não precisa abrir não. Efésios 4 e 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vai para lá e vem para cá. Lê um livro e fica todo mexido. Aí vem uma pregação do pastor televisivo, que geralmente não presta, aí fica todo confuso. Aí conversa com um irmão esquisito, aí fica mais confuso ainda. Aí conversa com outro irmão aprumado, fica mais confuso ainda e não sabe para onde vai. Levado aí ao redor por qualquer vento que sopra. Já viu uma folha no vento? Para lá, para cá. Para lá, para cá. Uma folha solta aí no vento. E quantos irmãos são assim? Porque uma folha solta não tem raiz. É solto. E quantos crentes não têm raízes de conhecimento próprio das coisas? Não pensaram muito nas suas próprias atitudes pessoais? Por que você não faz isso? Por que você não faz assim? Que você vai para o lugar tal? Eu não vou. Por que você vai? Por isso, 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 isso. Não, fica para lá e para cá. E eu quero ver a título de exemplo, eu gosto de ser muito prático. Três situações atuais que se encaixam no nosso assunto. Primeiro, comparecer a certos eventos na Igreja Católica. Há quem acuse irmãos que comparecem a um casamento na Igreja Romana. Porque acusa de que só com a presença está aprovando tudo que aquela igreja ensina, inclusive, e muito especialmente, a questão da idolatria. Ou se vai a um batizado, lá está concordando com o batismo de criança, e acusa. Nós não temos base bíblica para esse tipo de acusação, não. O fato de estar num certo local, ou mesmo numa cerimônia, não significa que estamos endossando tudo o que ocorre naquele ambiente. Não. Em todo tempo, em qualquer hora, em qualquer situação, não. Em 1 Coríntios 8 e 10, eu não vou ler, Paulo citou o caso de crente em tempo de ídolo, templo de ídolo, comendo carne sacrificada aos ídolos. E ele não fez nenhuma menção de proibir o fato em si. O problema é se chocasse outros. Eu vou comentar depois, na outra pregação. Mas o fato em si, Paulo não criticou. O que ele condenou foi o escândalo que isso poderia trazer a outros. Como eu já comentei. Isso é uma outra questão importantíssima, mas a posteriori. Ou seja, esse tipo de comportamento é pessoal. Tem crente que não entra em hipótese alguma num templo católico. Há outro que não se incomoda em entrar dentro de certas circunstâncias em que o aspecto social é muito mais forte, talvez mais do que o religioso, no casamento, por exemplo. O que fazer? Segue Romanos 14. Quem se recusa a ir, não julgue o que vai. E o que não vai, e o que vai, não despreze o que se recusa a ir. Ou seja, respeitem-se mutuamente. Obviamente eu não estou aqui incentivando ninguém a frequentar certos eventos ali. Eu próprio, depois de convertido, durante muitos anos, fui a casamentos de familiares, fui vários. Num certo dia, resolvi não ir mais. E nunca mais fui e não pretendo ir mais. Respeito a quem não vai, respeito a quem vai. Esse tipo de cerimônia, de situação que eu estou colocando aqui. Não julgo a quem vai, nem a quem não vai. Essa é a minha postura pessoal. Segundo, frequentar esporadicamente cultos em igrejas evangélicas com as quais nós não concordamos nas doutrinas e nas práticas. Conforme a Bíblia, nós não devemos ter comunhão espiritual com igrejas que adotam doutrinas importantes, que consideramos estranhas, e que adotam práticas que nós consideramos nocivas ou erradas ou mundanas, coisa assim. Mas frequência eventual e circunstancial é diferente de ter uma comunhão. E eu entendo que isso é pessoal. Alguns não vão de modo algum a uma igreja assim, evangélica. Dessas que falam línguas e profetizam e curam e tudo mais. Uns não vão nunca. Outros admitem ir em certas circunstâncias, isoladamente, que se respeitem mutuamente. Terceira situação atual. Adotar o tipo de música que deseja ouvir. Esse assunto é altamente complexo. É impossível traçar uma linha muito nítida, geral, para todo mundo. Impossível. Vou tocar de passagem e não vou aprofundar, porque isso aqui daria um livro. O crente deve ouvir apenas música evangélica? Uns dizem, claro, música secular é errado. Tudo bem. Quais as definições exatas de música secular e música evangélica? Começa aí. O problema, você pensa que é simples? Pensa que é fácil resolver isso? É evangélica? Joia. É secular? Proibido. Não. Não é assim. O que é evangélica? É qualquer uma música que fale em Jesus? Podia trazer para cá músicas que vocês iriam sair daqui correndo. Absolutamente chocados, enojados. Enojados. Falando em Jesus. É música evangélica? Com a letra ruim? Com um ritmo que produz efeitos ruins? Na mente, no corpo, tudo isso tem que ser considerado. Outro diz, música secular depende, só se for música clássica. Música clássica é aprovada tranquilamente. Outros concordam, mas só depois de examinar o tipo de vida que o compositor teve. Séculos atrás, se ele era homossexual, não pode ouvir a música clássica dele. Tchaikovsky era homossexual declarado. Por exemplo, se é assim, não pode ouvir. E música orquestrada, sem voz, pode? Aí outro diz, é evidente que pode. Aí o outro replica, e se o ritmo for pesado? É, com o ritmo pesado é melhor não ouvir. Aí vem o outro e diz assim, e o que é pesado? Define ritmo pesado. Irmãos, não adianta. É muito complexo. Cada um trate de traçar os seus próprios rumos. Pessoalmente no que vai ouvir. O que você vai ouvir. Preste contas diante de Deus. Você vive para Cristo e morre para Cristo. A música lhe arranha os ouvidos, essa que você está ouvindo lá no seu quarto, fechado com chave, está arranhando a sua consciência, tenha muito cuidado. Aí você está pecando. Pode ser clássica, evangélica com aspas, evangélica sem aspas, só musical, só cantado com solo, não importa. A música que você está ouvindo está arranhando a sua consciência, você vai começar a pecar agora, independente da música. Não está arranhando a sua consciência, você tem certeza daquilo, está tranquilo, tudo bem. Obviamente tem situações grosseiras, né? Uma música fala de Jesus de uma maneira antibíblica, blasfêmia, e você, não, tudo bem comigo, só ouço o ritmo, ouço nem a letra, é estranho demais. Então tem casos que é muito claro dizer, essa música não presta. Tem casos claros, mas irmãos, a maioria dos casos não são tão claros. E esses são os que dão problema, é claro. Os que são claros demais não dão problema nenhum. Repito, terceira vez. Se for causar escândalo ao seu irmão, é outro assunto. Na próxima mensagem, eu quero insistir nisso para poder não pensar. O pastor Mauro agora abriu. Abriu e se eu estou achando bom, me aguenta. Se a minha consciência aprova, lá e vai. Né? Essa é a primeira parte do capítulo, falta a segunda. Que é mais fina do que a primeira. Mas resta a questão de música, praticamente uma mensagem inteira. Seja discreto naquilo que você ouve. Trate de não chocar. Não provocar discussões, brigas. Seja discreto ao ouvir o tipo de música que você aprova. Pode estar no seu carro, ouça no seu quarto, ou se tem no carro irmãos que concordam com o seu tipo de música, estão se sentindo confortável, ouça os 4, os 10, os 20, ouça, curta a música que você gosta, seus irmãos gostam, mesmo que outros não gostam lá, eles não estão presentes aqui, não é o caso de chocar e tal, ouça a música. Com altíssima responsabilidade diante do pastor Mauro. Negativo, negativo. Diante da igreja, irmão Marcelo. Não, de Cristo. O que vocês estão fazendo com a consciência de vocês. Então seja discreto. Não é fingido, escondido, hipócrita. Eu estou dizendo discreto. Completamente diferente. Cada um ouve a música que gosta. Que gosta. E que a consciência, afinada com as escrituras, aprova. Pronto. Paulo encerra essa parte da exortação com uma séria advertência, para não dizer ameaça. E quando alguém fala com o Espírito Santo por trás, como Paulo estava aqui, ele pode ameaçar à vontade. Versículos 10 a 12. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Até aqui ficou claro que cada um tem que dar satisfação a Deus pelo que faz ou deixa de fazer. Agora surgiu mais uma obrigação diante de Deus. Dar conta pela maneira como reage com os irmãos que pensam de maneira diferente. Duas coisas. A primeira, você vai dar conta, dizendo de outra forma, você vai dar conta diante de Deus de duas coisas. Primeiro, do que você aprova para si. Segundo, como é que você reage com irmãos que aprovam coisas diferentes das que você aprova? É isso aí. Cuidado com esta reação. Costuma julgar o irmão que faz o que você acha errado, você vai se ver com Deus. Você despreza o irmãozinho que acha que é tudo errado ou é pecado, você vai se haver com Deus. O tribunal de Deus nos aguarda para o julgamento das nossas obras. Não vou aprofundar nisto. Não é um julgamento para vida eterna. Não. Aqui fala de julgamento de crentes. Ou seja, nós já estamos julgados e aprovados em Cristo para a vida eterna. Graças a Deus. É outro assunto. Aqui é o chamado tribunal de Cristo. É um julgamento para efeito de galardões, para efeito de aprovação, reprovação das nossas obras, do que nós fizemos, de como nós reagimos, do quão nós somos obedientes ou desobedientes a Deus. Mas nós vamos enfrentar um tribunal, vamos dar conta diante de Deus, de maneira humilde, joelhos dobrados, nem que seja metaforicamente, mas o coração dobrado diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. Você vai prestar contas pelo que você aprova para si e pela maneira como você reage com os que aprovam coisas diferentes para eles próprios. O versículo 13 é um ponto de transição muito interessante e com ele eu vou encerrar. Não nos julguemos mais uns aos outros. É o que ele disse. Então ele fecha essa parte de julgar os outros. Na segunda parte do versículo, ele abre um novo tema. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ao escândalo a vosso irmão. Agora entrou naquela parte que eu disse que ia entrar. Agora é uma nova fase, um novo nível de comportamento que Paulo exige de nós. Ele vai mais fundo. Sabe o que ele quer dizer? Olha, só deixar de julgar não é suficiente, não. Porque até o versículo 12 está lutando com isso. Não julguem, não julguem, não despreze o outro, não julgue o outro. Ótimo, pronto, chegou no versículo 12, o crente diz, pronto, apóstolo Paulo, eu entendi bem, não vou mais julgar o irmão que não faz as coisas que eu acho que não deve fazer, nem vou mais desprezar o que faz tudo, pronto, não vou mais. Minutinho, diz Paulo. Minutinho. Tem mais. Tem mais. Então você já aprendeu que não deve julgar o irmão? Já. Já aprendeu que não deve desprezar o outro? Já. Ótimo. Etapa 1. Vamos para a etapa 2. O nível superior agora de exigência cristã. É importante considerar o bem espiritual do outro. Agora entra. Então não é só questão de não julgar e não desprezar e faz tudo o que quero. Não. O que você está fazendo está causando um bem espiritual ao outro ou não? Ah, até isso eu tenho que examinar? Tem. Só tem. É exatamente o que ele vai fazer daqui para frente. Eu quero encerrar fazendo uma recomendação muito importante que eu já toquei no ponto ao longo da mensagem. Não se aproveite da liberdade cristã para fazer o que é realmente ofensivo a Deus. Não se brinca com Deus. Não confunda uma fé forte, uma consciência larga, robusta, com aprovação para pecar. Não confunda. Não, isso aqui eu faço tiro de letra. Minha fé, pastor, porque você não conhece a minha fé, é fortíssima. Tão forte estou fazendo isso, mas irmão, não, minha consciência não aprova. Pastor, não venha para mim com essa. Romanos 14, estou tranquilo. Não, não. Não confunda uma fé forte, que pode fazer muitas coisas, que para muita gente não pode, para você pode. Não vai entrar numa zona proibida e a luz vermelha piscando. Isso é errado, biblicamente errado, isso é pecado. E você entrando com consciência forte, forte coisa nenhuma. Está pecando há muito tempo e nem notou. Sua consciência está pedrada. Não forte. Totalmente diferente. Versículo 22 diz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então tenha cuidado com as coisas que você aprova. Não julgue mais o outro, nem despreze o outro. Mas eu quero uma palavra aos que não são ainda convertidos a Cristo. Que ouviram aqui uma situação interna, entre a família de Deus. Você quer um comportamento claro, inter-crentes, entre crentes. É muito gostoso o que ali dizer. O crente poder abrir a Bíblia e ver claramente um rumo a seguir. E o crente crê pelo Espírito Santo que habita nele, que aquilo foi escrito por Deus. E aquilo é um rumo seguro, é uma rocha firme para pisar. E o crente pode obedecer ao pé da letra aquilo, e sabendo que vai dar certo, e que vai ter a aprovação de Deus. É gostoso, meu amigo, minha amiga, chegar numa situação dessa, de poder afinar o comportamento. Já é difícil não julgar e nem desprezar o outro, mas não pode, a gente aprende a não fazê-lo. Aí aprende depois que isso ainda é pouco. Porque não pode machucar o outro. E tudo isso é difícil e ao mesmo tempo absolutamente maravilhoso. Porque à medida que nós vamos crescendo nessas coisas, nós vamos olhando para o lado e vendo como a nossa vida vai ficando mais agradável nos nossos relacionamentos. E pessoas sendo beneficiadas com o que falamos, e a maneira como nós fazemos, agimos e reagimos, e só vemos frutos positivos, porque aplicamos um princípio, ou vários princípios, escritos 2000 anos atrás. É uma crença, uma convicção muito forte, de que isso aqui é a palavra de Deus, e que fazendo assim nós vamos ser aprovados por Deus. Não tem muito a ver com você ainda, esse tipo de situação, porque, antes de tudo, você precisa entrar na família de Deus. Família meio complicadazinha, cheio de cabeças diferentes, porque ainda somos gente, ainda somos cheios de defeitos e de falhas. Sim, mas ao mesmo tempo uma família absolutamente maravilhosa, porque é uma família feita de pecadores, mas pecadores completamente perdoados. Pecadores que ainda procuram, ainda não, que procuram dia a dia pecar menos e crescer segundo o modelo do Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses nossos defeitos que temos mesmo, querer julgar um, desprezar o outro, e briguinha e tal, nós vamos ter enquanto estivermos por aqui debaixo desse sol. Vamos ter sim. Mas não aproveite isso para usar como desculpa para você adiar a sua conversa. Ah, está vendo aí? Tá vendo aí? Briguinha do mesmo jeito. Igual lá a diretoria do Náutico Atlético Cearense, ou do Clube Fortaleza. Tudo é briga. É confusãozinha. Viu o pastor pregando lá, que um despreza o outro e julga o outro. Eu sei que é uma confusão danada ali. Eu, hein? Não. Agir assim é caminhar mais rápido para o inferno. Sabe por quê? Porque é adiar a sua conversão. Então, se nós temos briguinhas ou brigonas e diferenças e dificuldades de relacionamento que temos, mas levamos isso de uma maneira séria e tratamos diante uns dos outros, pedimos perdão aos outros, pedimos perdão a Deus, crescemos espiritualmente, é gostoso este caminhar. E nunca confunda uma coisa com a outra. Todos nós crentes passamos por um processo de conversão, processo que nos garantiu a vida eterna no céu. E aqui, uma assistência espiritual muito pesada, muito forte, do Espírito Santo, para nos ajudar nessas fraquezas que ainda temos. Mas somos filhos de Deus. Seja também confessando os seus próprios pecados diante de Deus, aceitando Cristo como seu Salvador, crendo no que Ele fez na cruz, morrendo, ressuscitando, comprando o direito de levar almas para o céu, e lhe convidando para aceitá-lo como Salvador. Aí você vai entrar na nossa família, aí nós vamos ver como é que nós vamos cuidar do nosso relacionamento, que, com briguinhas ou sem briguinhas, é muito gostoso. E cada vez nós amadurecemos mais em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra. Que teu Espírito toque corações de acordo com cada necessidade, de acordo com cada fragilidade, de acordo com cada pecaminosidade embutida em nós. Que não julguemos aqueles que fazem o que nós não fazemos, que não desprezemos aqueles que não fazem o que nós fazemos. Coisas em si mesmas não pecaminosas, mas questões de costumes, de práticas, que sejamos sábios, largos nisto. Enrijece a nossa fé, alarga a nossa liberdade em Cristo, uma liberdade responsável e amorosa. Nos abençoe em tudo o que foi dito e toca nos corações daqueles que não têm a Cristo ainda como Salvador, para que tomem uma decisão hoje por Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.